Olá pessoal, aqui é Dani Sterski. Hoje temos uma conversa sobre estratégia, liderança e governança na África com Mitiano de Brito Pinto Francisco, um líder em ascensão que é um verdadeiro embaixador da juventude africana e tem um impressionante histórico de envolvimento em eventos internacionais e projetos de desenvolvimento. Vamos descobrir mais sobre suas experiências e visões únicas sobre o futuro da África. Seja bem-vindo!
Olá, obrigado, Daniele. Muito obrigado pela oportunidade dessa entrevista. O seu trabalho é fantástico. Eu claramente me sinto honrado por estar aqui a ter essa conversa contigo hoje.
Obrigada, Mitiano. Estou muito feliz de você estar hoje aqui no Fala África Voa. E você possui uma ampla experiência em liderança e gestão de recursos humanos. Como você aplica essas habilidades, tanto no setor público quanto na sua microempresa? E como isso contribui para o desenvolvimento de Angola?
Eu sempre digo que a base do desenvolvimento de qualquer instituição, seja ela pública ou privada, são as pessoas. E a minha liderança sempre é baseada nas pessoas, sempre é baseada no desenvolvimento do homem, porque o homem é o que faz o crescimento da terra, o crescimento institucional, é o que vai lavrar e que vai fazer as grandes invenções que o mundo testemunha, é o ser humano. Então, eu aplico essas estratégias, essas metodologias baseadas em teorias já existentes, algumas adaptadas com a realidade que nós vivemos no nosso país e no nosso continente, sempre centrada na perspectiva de que se o homem desenvolver, todo o resto à volta dele acaba desenvolvendo. Então, é sempre olhar para a construção de pessoas melhores e eu costumo definir liderança aqui para dar uma resposta mais concisa naquilo que me questiona. Eu costumo definir liderança como um privilégio que o indivíduo tem de conduzir pessoas a desenvolverem e, consequentemente, gerar um desenvolvimento no meio onde elas estão envolvidas. Ou seja, nenhuma empresa, nenhum Estado vai desenvolver-se primeiro as pessoas que fazem parte dele não desenvolverem.
E sendo um membro da rede de jovens líderes africanos, IALI, você frequentou o curso de liderança em gestão pública e governança. Pode compartilhar algumas lições-chave que aprendeu nesse programa e como elas podem ser aplicadas para abordar desafios específicos enfrentados por países africanos?
Boa. A minha jornada com IALI é, na verdade, uma consequência de 10, 11 anos, na verdade, 12 agora praticamente de estudo na área da administração pública, né? Desde o liceu que eu estudo a administração pública, governação, e eu fui para o IALI exatamente pegar experiência um pouco mais de outras realidades e é uma espécie de convergir o que já tinha em mente como fatores como transparência, que hoje em África são calcanhares que infelizmente acabam beliscando o desenvolvimento do continente, prestação de contas, a questão de evitarmos, porque o grande problema da corrupção em África tem muito que ver com a questão da falta de prestação de contas, com a falta de transparência, com a falta de comunicação de quem detém o poder. E esse poder, ele é, inclusive, até em muitas situações empresariais, não precisa necessariamente ser na vertente governamental. Da governança empresarial, da governabilidade empresarial, nós temos indivíduos que eles chegam a uma certa posição, são CEOs, são PCAs de uma determinada empresa e eles simplesmente não prestam contas a ninguém, né? Então, nós, dentro da gestão pública e governação do programa IALI, acabamos tocando e foram debates assim durante muito tempo com pessoas de outros países africanos a falarmos sobre a necessidade de nós termos em África pessoas, líderes e a nossa geração de líderes, que são os líderes do futuro, sermos líderes que temos de olhar para questões como transparência, como prestação de contas, como fatores basilares do desenvolvimento para o futuro. Porque se eu não faço isso, eu me sinto confortável com uma situação de corrupção do fulano ou de uma outra pessoa. Então, tentar pegar aqui a transparência e a prestação de contas como fatores principais para garantir que quem eu sou a liderar se sinta confortável com a minha liderança, confie inclusive na minha liderança, porque eu trago a realidade, os fatos, o que é que realmente está acontecendo, que evolução ou regressão nós estamos a ter a nível da empresa ou do país.
Isso é essencial, realmente, e não só na gestão, como também em outras áreas da nossa vida e do nosso trabalho também. Mas, Mitiano, sua participação em eventos internacionais, como o World Bank, Youth Summit e a Feira Internacional de Negócios em Braga, é notável. A Voz América em português quer saber como você vê a importância da colaboração internacional no desenvolvimento de Angola e em impulsionar o empreendedorismo jovem no continente africano.
A questão da cooperação é das coisas que mais defendemos, das coisas que trazemos como principal agenda, posso dizer, para Angola e depois para a África. Nós temos muitos talentos, temos muitas iniciativas, temos muitos projetos, muitos programas desenvolvidos, sobretudo por jovens, e que a única coisa que tem sido impedimento para esses programas, esses projetos e ideias desenvolvidas pelos jovens, tem a ver com essa incapacidade, e às vezes essa incapacidade é financeira, outras vezes é infraestruturas, outras vezes é inclusive know-how, né, para desenvolver e levar para um nível aceitável a ideia que se desenha. Então, a cooperação aqui é muito importante. Eu partilho a minha experiência de vida, que desde que comecei a conectar-me com outras realidades, com jovens de outros países, acabei percebendo que, às vezes, as dificuldades que eu hoje enfrento, um outro jovem do Japão já enfrentou, já está alguns passos à frente, e aquela experiência, partilhar como é que ele acabou lidando com uma determinada situação, traz para mim a oportunidade de não ter que errar do mesmo jeito que ele teve que errar e pegar apenas a lição e aplicar de forma adequada à minha realidade. Então, pegar aqui a questão da cooperação internacional, da experiência, de podermos fazer um casamento. Em África, em Angola, nós temos muita matéria-prima, temos muita mão de obra, mas em muitas situações não temos know-how, né? Temos muitos também, temos muitos jovens inteligentes, fantásticos, mas nem sempre não temos o número necessário, porque infelizmente ainda temos alguns problemas de base. Mas nós que já temos estado a fazer esse trabalho da advocacia juvenil para garantir que lá fora existem iniciativas da União Europeia, de várias instituições a nível internacional, para garantir que os fundos disponíveis apoiem projetos de jovens, para garantir não só que os fundos, mas que inclusive às vezes é uma questão de capacitação, é uma questão de transmissão de conhecimento para potencializar as ideias de jovens. Então, a cooperação internacional, para mim, é um fator-chave para o desenvolvimento não só dos jovens africanos, como da África em si, como continente. É preciso entendermos que nós não somos uma ilha, nós somos um continente com vários povos e, inclusive, essa cooperação precisa ser entre povos africanos, inclusive. Não precisa ser só África-Europa, África-América, África-Ásia, mas dentro de África termos essa capacidade de, entre nós, cooperarmos, porque os desafios, o que tem de potencialidades no Zimbábue, pode não ter em Angola, pode não ter em Moçambique, mas encontramos no Chad, encontramos na Líbia, encontramos no Mali. Então, essa partilha de experiência, essa partilha de recursos, de potencialidades, é o que vai nos fazer sermos fortes a nível empresarial, a nível governamental, e de alguma forma conseguimos alavancar as nossas economias que têm sido, então, prejudicadas muito por conta dessa falta de cooperação.
E a conversa aqui está muito boa, mas já estamos aqui praticamente no fim. Só tenho mais uma pergunta aqui para você, Mitiano. Como um dos proeminentes líderes da nova geração, você esteve envolvido em projetos que buscam envolver os jovens no desenvolvimento de Angola. Pode compartilhar alguns exemplos desses projetos e explicar como eles estão contribuindo para o progresso do país?
Alguns projetos foram criados por mim e a minha equipa. Outros projetos foram apenas convites de instituições. Eu tive o privilégio de fazer parte de um grupo seleto de 10 jovens que participaram do Diálogo Intergeracional para a Cultura de Paz, que foi um diálogo onde envolveu 10 jovens e 7 chefes de estados, né? Aqui em Luanda, ao abrigo da Bienal de Luanda. E falamos um pouco sobre a necessidade de, enquanto jovens, nós temos um continente onde mais de 60% da população é jovem, começamos a ter jovens nas mesas de tomada de decisão. E começarmos a ter jovens mais presentes nos processos de paz. Eu gosto de dizer que, se olharmos para as pessoas que fomentam as guerras em África, a maior parte delas são jovens, né? Eu estou a dizer, o grosso militar de África, a maior parte delas é jovem, abaixo dos 40 anos de idade. Pronto, tem exemplos além da Bienal de Luanda, a Cimeira de Liderança da Juventude, que a minha instituição desenvolveu junto da União Africana e de outras instituições aqui interna, Ministério da Juventude, para agora nós temos dentro desse certame a iniciativa de trazermos desafios específicos de Angola, desafios específicos que os jovens enfrentam, e durante 2 dias intensos, de mais de 10 horas cada dia de discussão, como são as sessões plenárias da ONU, da União Europeia e da União Africana, nós discutirmos o que são dificuldades que os jovens enfrentam e que soluções nós podemos oferecer para aquelas dificuldades. Depois desses eventos, nós normalmente fazemos um relatório com uma proposta, com propostas de soluções para os problemas que foram identificados pelos jovens, e essas propostas são encaminhadas para os órgãos de tutela. Vai lá, os ministros, secretários de Estado, dos pelouros de discussão que nós temos. E nós começamos um novo capítulo, que é discutir um pouco sobre a identidade angolana, dentro do encontro que nós chamamos Encontro Visionários. Nós falamos sobre o que é ser angolano, que é um ensaio sobre identidade, e que vai conduzir essas discussões nos próximos 12 meses, até o final do próximo ano. Falamos sobre patriotismo na nossa era, falamos sobre nacionalismo, falamos sobre participação juvenil, participação cidadã do jovem, de como nós realmente podemos fazer Angola avançar e isso não ser uma discussão vazia, mas ser uma discussão baseada em identificação de problemas reais, e começamos a dizer, ok, temos problemas da fome, temos problemas de desemprego, mas quais podem ser as soluções? E enumeramos essas soluções e apresentá-las como propostas reais para solucionar os problemas que nós vivemos.
Neste ano, Francisco, sua jornada e suas contribuições inspiram a todos nós. Sua dedicação à liderança, estratégia e governança são cruciais para o futuro de Angola e da África como um todo. Obrigada por compartilhar suas experiências e percepções valiosas conosco hoje aqui no Fala África Voa. Desejo muito sucesso em seus esforços de liderança e desenvolvimento.
Obrigado, Daniele. Eu só queria deixar uma recomendação para todos os meus young fellows africanos, né, meus companheiros, que nós temos um continente rico, temos um continente que realmente depende de estar a contar conosco. Eu gosto de usar a expressão, vou terminar aqui com a expressão de Kofi Annan, que diz que a paz é o garante do progresso e o progresso é o garante da paz. Se não tivermos paz, não temos progresso, e se realmente não estivermos a progredir, perigamos a paz que temos hoje. Muito obrigado, e conto com todos os jovens africanos para desenvolvermos esse continente.